me chamo Karina, sou casada com o Eric, que hoje é meu sócio. Sou do interior de São Paulo e vim transferida de São Paulo para o Pará. E nessa vinda para cá, eu passei aí para São Miguel do Guamá, onde morei durante muitos anos, e vim de férias para Santarém. Me apaixonei pelo lugar. Quando voltei para São Miguel do Guamá, a minha cabeça ainda ficou aqui, porque eu me via nesse lugar, né? Minha família toda trabalha no ramo de alimentos, e aí o meu trabalho era completamente diferente, né? Que eu trabalhava na área de eventos, mas mesmo assim ainda não estava feliz, que não era ainda o que eu queria fazer. Quando eu cheguei aqui, que eu decidi vir embora para Santarém, eu cheguei aqui, eu fui a passeio, onde hoje é onde fica meu restaurante. E me vi ali, né? Então, quando eu olhei aquele lugar, eu me imaginava morando e trabalhando naquele lugar, né? Fazendo outras pessoas, no caso, feliz, porque trabalhar com alimento hoje é assim, né? A gente cozinhar, a gente que trabalha na cozinha, trabalha para a felicidade dos outros, né? Então, eu ver que alguém saiu satisfeito me deixa muito feliz. Primeiro que eu nunca tinha visto nada parecido, né, com o altar do chão. A gente passa despercebido muitos lugares, né, no país que a gente nem presta atenção. E aí Santarém foi um desses lugares. E quando eu passei a conhecer, foi quando eu me apaixonei. Então foi um conjunto de coisas, né? E quando eu conheci meu marido faz pesca de mergulho e foi pescar num lago, foi aonde ele me apresentou o Lago do Jurucuí, que é onde fica o restaurante Praianos. E aquilo, eu morando ali, comecei a receber visitas, né? E pessoas que ficavam ali como se fosse a minha casa de praia mesmo. E eu falei, não, é isso que eu quero para mim. E é aqui que eu quero receber as pessoas. Recebendo só amigos, ainda não estava feliz. Eu falei, não, agora eu quero conhecer gente nova, né? Pessoas de fora. E aí, do nada, eu e meu marido procurando um lugar para abrir um restaurante, a gente até então tinha pensado em Santarém. A gente tinha ido para São Paulo, onde minha família toda é de lá. Aí eu fui ter meu neném lá. E aí, quando a gente voltou para cá, a gente falou assim, ah, vamos trabalhar com o quê? Aí eu falei assim, eu realmente queria trabalhar na culinária. E ele também cozinha muito bem e nunca tinha pensado em trabalhar com isso. E aí o Eric começou a fazer uns pratos, porque ele pesca, começou a inventar, criar uns pratos com os peixes que ele pegava. E eu comecei a vender empada. Uma pessoa pediu uma aqui, outra ali, eu fazia isso em São Miguel como funcionária pública, eu acho que eu ganhava muito mais fazendo empada e sanduíche natural do que como funcionária pública, né? A minha renda era muito maior. E aí eu falei, não, é isso que eu quero fazer. E comecei a fazer isso aqui em Santarém. Aí começou a dar certo e veio a proposta da compra da casa, pela qual eu tinha gostado no Lago do Jurucuí. Quando nós compramos a casa, na cabeça do meu marido, tipo assim, ah, a gente vai montar um mega restaurante, vai ter uma inauguração, todo aquele protocolo, né, convidados, e na minha cabeça não tinha nada disso, né, eu sou muito impulsiva, e de repente apareceu, me lembro até o dia, e o cliente, que foi no primeiro dia, que ele apareceu, ele falou assim, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Aqui vai ser um restaurante? Eu falei, vai, já tá funcionando? E eu do nada, já tá! E ele falou assim, o que que vocês têm de tirar gosto? E aí meu marido tinha, né, umas bebidas lá, que era pro consumo próprio, eu falei as bebidas que tinha, e eu tinha uma massa de pastel e de empada. Aí eu falei o que tinha, e ele pegou, falou, você pode fazer uma porção para mim? Posso. Aí parou uma lancha, você pode fazer uma para mim também? Posso. E assim que se começou, a gente nunca teve uma inauguração e daí começou a crescer o negócio. Eu comecei atendendo com os pratos que eu tinha em casa e foi muito espontâneo. E aí a nossa maior propaganda foi de boca em boca e hoje temos o Praianos, um sucesso, graças a Deus, até fora do país. Vai para 3 anos agora que ele vai. Ele parou durante a pandemia, né? Como todos os outros, e voltou agora e vai fazer 3 anos. Eu, quando eu era bem mais jovem, né? Eu trabalhei como modelo, fazia parte de uma agência de modelo. E no interior de São Paulo tem muitos rodeios, né? Então tem os concursos para rainha, princesa e tal. E era uma das coisas que eu também queria, né? Que eu era muito ambiciosa, né, nessa parte. Eu olhava uma coisa e focava, não, é isso que eu quero fazer, e eu ia atrás. E aí eu comecei a participar de alguns concursos. O primeiro eu perdi, falei, não, estava na minha hora. Falei, mas eu não vou desistir. Aí depois eu ganhei, com 15 anos eu fui a princesa do rodeio da minha cidade, e com 18 eu fui a rainha, que era onde eu queria chegar. Aí depois eu participei de outros concursos que tinha e passei a vencer quase todos que eu participava, né? E aí eu passei a ser modelo fotográfico durante um tempo, e aí eu parei. Foi quando eu vim para o Pará. Que aí eu falei, não, agora eu vou trabalhar pesado mesmo, né? E aí eu trabalhava numa empresa que é, na verdade, ela fica em Ulianópolis, próximo a Paragominas, e os proprietários são da minha cidade, de Catanduva, interior de São Paulo. Foi da onde eu vim, transferida de lá para cá. Aí, com o tempo, aí eu conheci meu ex-marido. Aí eu tive minha filha, né? Engravidei, me casei, tive minha filha. E foi aonde eu me estabeleci no Pará. Quando eu ia de férias para São Paulo, ou ainda pensava em voltar para lá, quando eu chegava lá, era como se eu não era mais meu lugar. Parece que eu não me encaixava mais lá. Aí foi onde eu descobri que eu acho que eu era paraense de coração e não sabia. E aí foi aonde eu decidi ficar para cá mesmo. A minha família é maravilhosa, assim. Ela é bem confusa, na verdade. Porque o Eric é meu segundo casamento. Então, a gente tem 8 filhos ao todo. Então, tem os meus, os dele e a nossa, que junta todo mundo, né? Então, eu tenho 3 filhos, a Gabriela, de 18, o Leonardo, que tem 13, e a Antonella, que une todo mundo, que tem 5. E aí tem os meus outros enteados, né? 3 meninas e 1 menino. E aí tem mais um enteado dele que ele conta, né? Como filho também. E querendo ou não, acaba sendo meu também. Então, quando estão todos lá, acaba se tornando uma casa pequena para todos eles. Eu sempre quis uma família grande, então tá perfeito. Empreender quando eu trabalhava em São Miguel e eu via que eu não queria ser mais funcionária, né? Eu queria ser dona do meu próprio negócio. Então, quando eu vim para cá, eu vi a possibilidade, sabia que aqui tinha potencial e passei desde aí a ter o meu próprio negócio, né? A ver como que eu vou fazer, o que que eu preciso fazer, né? E eu corri atrás de tudo e hoje nós estamos aí. Eu fazia empada e fazia sanduíche natural. E aí eu comecei a ver o mundo dos negócios, que eu vi assim, tinha uma lanchonete próxima de onde eu trabalhava que passou de um tempo que ninguém mais queria comer lá, porque era sempre a mesma coisa, né? Então, quando eu comecei a fazer empada, eu levei de lanche para mim, ofereci para meus amigos e o negócio começou daí. Então, a sacada foi que eu fazia só a cada 15 dias. Então, eu tinha aquela cobrança, quando vai ter de novo? Quando vai ter de novo? Aí eu, não, olha, quando eu fizer ou na minha próxima folga eu faço. Então, eu ganhava tempo nesse período para me programar, tirava folga nesse dia e acabava fazendo. Então, o meu público, né, se expandiu por conta disso, porque quando começava, que eu dizia que eu ia fazer, o que já comprava comigo, já passava para outro, olha, ela só vai fazer agora, depois é só daqui 15 dias. Então, o meu negócio começou daí. Foi aonde eu tive a visão. Eu falei, olha, a sacada é essa aí. Nunca posso até mudar os sabores, fazer até a mesma coisa, mas eu tenho que pensar lá na frente. Se eu fizer todo dia a mesma coisa, ninguém vai querer. Quando eu olho para trás, às vezes nem eu acredito, né, no que eu me transformei hoje, né? Porque quando eu era modelo, eu imaginava que um dia ia ser empresária, né? Eu achava que eu ia ficar naquele meio. Então, quando eu olho hoje tudo que eu construí, eu me sinto muito realizada, né? Para mim foi uma mudança totalmente radical, né? Do que eu tinha, do que eu larguei para ser o que eu sou hoje. Eu sempre trabalhei muito com homens. E apesar de trabalhar sempre com homens, eu tinha esse receio, né? De que houvesse preconceito por eu ser mulher. E eu sempre fui muito bem tratada por eles. Então, só que não acontecia isso com algumas mulheres que eu conhecia. Então, quando eu ouvia falar, a minha mãe mesmo, né? Que elas sofreram aquilo, eu imaginava que, tipo assim, será que eu vou ter que ser mais dura, né? Para poder lidar nesse mundo, né, de homens, né? E aí, quando eu cheguei nesse patamar, né, de trabalhar, de ser empresária, de disputar com outros homens, eu me deparei com um mundo totalmente feminino e que eu achei muito interessante, né? Porque hoje eu noto que Alter do Chão, por exemplo, a maioria das empresas, né, dos negócios que tem são administrados por mulheres e muito bem administrado. Eu acho que a gente enxerga tudo um pouco mais colorido. Quando chegam pessoas no meu restaurante, a gente atende muito família, né? O nosso público também é muito família. Eu me vejo no lugar da esposa que vai com a sua família lá e aí tendo um olhar feminino. É diferente porque a gente enxerga o que aquela esposa queria ter ali, né? Do que ela vai precisar, coisa que talvez um homem não enxergaria. Algumas pessoas fazem vários elogios ao nosso banheiro, por exemplo, e chegam e falam para o meu esposo: esse banheiro é administrado por mulher. Porque só mulher entende o que outra precisa dentro de um banheiro. E no, na, no, tanto na nossa casa quanto no nosso restaurante, que é o mesmo lugar. Tem esse olhar feminino, né? E eu acho que tem que ter em todos os outros e que os homens deveriam ver isso também, que o mundo fica mais colorido através de um olhar feminino, né? Eu acho que as mulheres que querem entrar no mundo dos negócios, primeiramente não tem que ter medo, né? Não tem que ter receio, né? Do que vão pensar das dificuldades que vêm pela frente, porque nem tudo também, né, é elogios. A gente recebe muita crítica e isso é bom para a gente também, né? Então eu acho que as mulheres não têm que temer isso, têm que ir em frente, têm que viver seus sonhos, têm que acreditar em si. Então eu acho que isso é o mais importante, não desistir dos seus sonhos, do que realmente queira fazer. A gente só sabe se vai dar certo se tentar. Que só mulher mesmo para conseguir fazer isso. Que, né, eu não tenho funcionária na minha casa, então o restaurante funciona na minha casa. Então eu cuido da minha casa, eu trabalho na cozinha, olho da minha filhinha de 5 anos enquanto eu trabalho e ainda tenho que cuidar do restaurante e cuido do meu marido também. Então é difícil, a gente se desdobra, né? Para tentar conciliar tudo. Sempre alguém não vai ficar feliz, mas a gente vai tentando compensar como pode. Mas é difícil, mas não é impossível. Imagina um futuro com mais filiais, né? A minha família trabalha num negócio, né? Os meus, nossos filhos trabalham com tudo isso. E no futuro eu me vejo administrando e os meus filhos também, né? É, tomando posse do que no futuro venha a ser deles. Então, eu imagino assim. Eu fui ter minha neném em São Paulo. Ela perguntou por que eu fui ter lá. E aí eu disse que a minha gravidez era de risco, né? Porque eu tenho problema com anestesia. E fui para São Paulo para ter ela. Quando eu tive meu segundo filho, foi quando eu descobri o problema com a anestesia, porque eu tive uma parada cardiorrespiratória logo depois dele nascer, e foi por conta da anestesia. Quando eu tive ela, eles estudaram uma outra anestesia, foi quando houve o mesmo problema. Logo que ela nasceu, eu tive perca de memória, né? Então eu não tenho a memória de 2 dias antes e nem 1 dia depois do meu parto, né, dela. Então eu não me lembrava que eu tinha tido neném. Eu sabia que eu tinha 2 filhos, né? Mas eu não me lembrava o nome e nem a idade dos meus filhos. Isso eu acho que foi o pior para mim. Então quando teve esse episódio, eu fiquei com perca de memória, tá? Os médicos disseram que podia voltar, como não? Então, eu fiquei praticamente 1 mês no hospital. Quando eu recebi alta, que eu fui assinar minha alta, foi quando o médico chegou com a papelada para eu assinar e eu não me lembrava como se escrevia. Então, eu falei para ele que talvez, como eu perdi a fala também, eu tinha dificuldade em me comunicar com ele. E aí o psiquiatra chegou para falar comigo e percebeu que se eu fosse embora, se eu saísse do hospital, eu iria melhorar. E aí foi quando eles concordaram, meu marido assinar a alta e eu ir embora. No dia que eu recebi a alta, a minha irmã deu um jantar na casa dela para comemorar a minha saída do hospital. E lá estava um tio do meu cunhado, que é pastor de uma igreja, e é uma pessoa que passa muita tranquilidade, né? E ele decidiu fazer uma oração. Então, eu nunca fui uma pessoa religiosa. Desde a minha infância, minha família nunca foi religiosa, né? Diferente de hoje. Então, quando ele fez a oração, eu senti alguma coisa diferente que eu nunca tinha sentido. Nós jantamos e eu fui amamentar a minha neném. O médico disse para mim, quando eu tivesse dificuldade em falar alguma palavra, era para eu me concentrar, esperar que quando eu me acalmasse eu iria lembrar e falaria a palavra. Quando eu estava amamentando, eu estava tentando falar com meu esposo sobre a oração, que eu nunca tinha sentido o que eu senti na hora, né? E aí ele falou assim, mas o que você sentiu? E quando eu fui falar para ele, eu não conseguia. De repente, eu comecei a gaguejar e eu senti o meu rosto, todo do lado direito, todo o meu lado direito, na verdade, do corpo, a se contrair. E de repente eu apaguei. Quando eu acordei no hospital, foi uma coisa muito interessante. Porque, para mim, eu estava num lugar tudo branco. Tudo branco, branco, eu não enxergava nada. Era tudo branco o que eu via. E eu escutava a voz da minha irmã conversando com o médico. E daí, sempre que ela falava a palavra que eu queria falar para o meu esposo, quando aconteceu comigo, eu sentia como se eu estivesse levando um choque. E aquilo cada vez ia ficando mais claro e a voz dela mais perto de mim, né, da minha irmã. Aí o médico falava a palavra que eu tentava falar e aquilo eu sentia um choque. Aí de repente, quando eu acordei, tinha uma luz em cima de mim, aquelas lâmpadas de hospital, né? Então eu entendi aquela coisa bem clara, né, que eu tava vendo. E aí eu voltei e a minha irmã perguntou se eu sabia o que tinha acontecido. E aí eu falei para ela que não, que eu não entendia porque que eu estava no hospital. E de repente a minha memória voltou e eu me lembrei que eu estava no quarto. E aí eu conversando com ela, eu falei, quem me trouxe de volta foi você, porque eu estava ouvindo a sua voz e eu escutava você dizendo que eu queria falar. E ela falou assim: "Mas o que que você queria falar que você passou mal?" Eu falei: "Eu queria falar fé." E não conseguia. Aí ela falou assim: "Mas em momento algum eu falei essa palavra no hospital com o médico." Eu falei: "Falou, eu escutava." Ela falou: "Nós não falamos." Então, a partir desse dia, eu percebi que tinha algo além do que eu acreditava. Aliás, eu nem acreditava, né? Eu vinha perceber que tinha algo em que eu devia realmente acreditar. Foi aí que eu conheci Deus na minha vida, né? Então, depois daí, eu passei a enxergar a vida diferente. E aí, eu vim embora, né, para Santarém depois de alguns dias. Graças a Deus, eu não fiquei com sequela alguma, né, porque tinha sido um AVC que eu tinha sofrido no dia que eu recebi alta. E aí, eu falei: "Não vou desistir." Eu falei: "Não, eu quero ir embora, eu quero montar um negócio, eu quero trabalhar, eu quero fazer alguma coisa, só que eu quero ir para Santarém." E aí, quando a gente chegou para cá, depois já do meu negócio montado, a primeira parada que nós demos num restaurante foi logo depois de começar, tinha uns 6 meses. Eu passei mal de novo e tive outro princípio de AVC. Voltei para São Paulo, né, para ver se conseguia o tratamento lá, que seria mais fácil, porque eu não conseguia neurologista aqui às pressas, né? E quando chegou lá, eu consegui. Não fiquei com sequela também, estava tudo certo. O médico me deu a alta e vim embora. Na vinda para cá de carro, a gente estava indo para Sorriso, íamos ficar uns dias lá. E eu estava muito sonolenta durante a viagem, né? E o meu marido achou estranho aquilo. Aí eu falei para ele: "Eu falei, eu acho que eu tô com aquela síndrome da Bela Adormecida, que eu não consigo ficar acordada." Chegamos aqui, próximo a Sorriso, faltando uns 100 quilômetros mais ou menos. Meu marido parou num posto daquele de autoatendimento à família. Ele falou: "Pede para verificar sua pressão, se está tudo bem." Quando verificaram minha pressão, já saiu uma equipe médica de dentro do posto de saúde lá de autoatendimento e disseram que eu não ia mais seguir viagens com ele, que eu iria até o hospital de ambulância. E ninguém falava o que estava acontecendo. Falaram: "Ah, quando chegar no hospital, vão lhe falar o que está havendo." E aí, só que a sua pressão está um pouco alta, então você tem que ir com a gente. Aí fomos a 50 quilômetros dali, chegando lá, o médico já estava me esperando e um cardiologista. Aí o médico conversou comigo, não deixou, né, minha esposa entrar, e falou assim: "Você não tem noção do que está acontecendo com você?" Eu falei: "Não, e estou até assustada." Aí eu falei que eu estava sonolenta, né? Ele falou assim: "A senhora está morrendo. A senhora vai ter um ataque do coração, porque a pressão da senhora está muito alta e tá quase 20 por 20, e não é normal a pressão. O problema é a pressão baixa se igualar com a alta. O coração da senhora não vai aguentar." E aí eu fiquei lá durante um tempo, aí que eu tive noção do que estava acontecendo comigo, né? Aí fiquei no hospital, aí me deram alta, eles viram que eu tinha médico cardiologista já marcado aqui em Santarém, me deram alta e vim embora direto para cá. Graças a Deus foi tudo resolvido. Aí descobri que eu era hipertensa até então. Ficou tudo resolvido. Vamos, bola para frente, seguir de novo, né? Vamos voltar pro meu negócio, é isso que eu quero fazer, eu quero minha família perto de mim. Vai dar tudo certo. Eu digo que está em primeiro lugar, é tudo, né? Eu passei a ter uma visão de algo que eu não tinha. Então, para mim, quando eu falo de Deus e tudo que aconteceu na minha vida, é quando eu sinto que Ele mais está presente, né? Olha tudo que aconteceu comigo. E hoje eu não tenho nada. Nada. Por todos os problemas que eu passei. Dois AVC, o problema no coração, quando o médico disse para mim que eu estava morrendo, e se não fosse, eu acho que Deus, naquela hora, parar o carro e pedir para que meu marido visse, né, pedisse para verificar minha pressão, eu não teria aguentado. O médico disse para mim que eu teria morrido dormindo mesmo no carro, né? Então, se não foi Deus, eu não sei o que é, né? Então, para mim, ele tá em tudo, tá em primeiro lugar. Ai, eu não consigo nem explicar o que é para mim, porque é tão forte, né? E hoje eu fico, como eu demorei tanto, né, para conhecer algo tão bom na minha vida. A mensagem que eu quero deixar para as mulheres é que elas se cuidem, que elas realizem seus sonhos, seja, né, mulher de negócio, mulher de família, mãe, amiga, e que jamais esqueçam do tempo para si, né, que é o mais importante. E que tenha fé em Deus. Foi um privilégio imenso para mim, porque foi até uma surpresa, porque foi durante uma conversa, eu querendo fazer a propaganda do meu negócio, da minha empresa, e quando a repórter simplesmente percebeu que tinha algo por trás, né? Então ela disse para mim, ela falou assim: se você contar a sua história, se as pessoas souberem a sua história, você vai ajudar muitas outras mulheres. E eu não entendia o como. Quando a gente foi embora da conversa, eu falei para o meu esposo, eu falei assim: mas como que eu vou ajudar alguém com a minha história, né? Eu não conseguia entender isso. E até que eu visitei a Casa Rosa. E quando as mulheres de lá ficaram sabendo da minha história, que eu contei um pouco, né, e me emocionei, né, com as histórias dela, porque é a mesma situação, né? Cada uma com uma dor diferente, mas todas unidas por um propósito, que é a cura. Então, uma das senhoras olhou para mim e falou assim, começou a chorar e falou assim: nossa, agora você, olhando para você, me dá esperança. Ouvindo a sua história, eu tenho esperança de que eu vou ficar boa, de que eu posso ficar como você. Então, para mim foi um privilégio, sabe? Ser escolhida entre essas e poder passar a minha experiência como mulher, como empresária, para incentivar as outras, né? Tanto no negócio quanto na vida. Mom packed me a brown bag every day. From 5 years old up to 18. A note that said I love you, XO. And all my friends, they're begging me, making bids on mom's fresh cookies. And I quit playing ball at age 15. Traded my new bag for an old guitar. It broke dad's heart, but he still loved me. And he was there at every show. No more jersey, just tuxedos.